Caro presidente Wilson Santiago, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, eu gostaria, agora há pouco prestei muita atenção no pronunciamento do meu colega senador Pedro Simão, que é um mestre na arte de uso da tribuna. E apenas gostaria, senador Pedro Simão, além de cumprimentá-lo, por renovar o alerta e a necessária atenção que os governantes precisam ter com as questões éticas. Fico muito feliz que Vossa Excelência tenha me antecedido aqui para tratar desse assunto, renovando os cumprimentos à atitude que teve a presidenta Dilma Rousseff em relação ao episódio no Ministério dos Transportes. E eu hoje fiquei particularmente animada pela decisão tomada pela presidenta Dilma Rousseff em cortar, fechar os cofres do BNDES à operação para a fusão do Carrefour e Pão de Açúcar. Este gesto da presidenta resgata a credibilidade do governante, que tem compromisso em defender o interesse nacional. Um banco de fomento ao desenvolvimento econômico e social não poderia, de forma alguma, usar um recurso tão grande, quase 4,5 bilhões de dólares, quando a indústria brasileira sofre sérias dificuldades e a economia e os pequenos empreendedores também, e os agricultores idem, e estar esse dinheiro usado para uma operação de duvidoso futuro jurídico. Porque, claro, os sócios já estão brigando antes da operação estar concluída. Então, perderia o país. Cumprimentos à presidenta Dilma Rousseff por essa decisão de fechar os cofres do BNDES a essa operação ruinosa para o interesse nacional. E também cumprimentá-la pela decisão de sancionar a lei que cria a empresa individual. Isto é um estímulo ao pequeno empreendedor, e é também uma forma de acabar com os laranjas que tanto infernizaram o noticiário com denúncias no país. Está de parabéns à presidenta Dilma Rousseff por essas duas iniciativas e por aquelas que o senador Simão tão brilhantemente apresentou nessa tribuna. Eu, com alegria, concedo a parte ao meu colega Pedro Simão.
Eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência em referendar a parte referente ao meu pronunciamento. Mas quero dizer que Vossa Excelência traz um assunto realmente da maior importância. Estava causando um impacto essa questão do BNDE. Eu, pessoalmente, vivi um momento angustiante, porque ali no BNDE, os dois últimos presidentes são pessoas, os economistas do meu coração, daquela leva do tempo do velho MDB, daquela turma que sonhava em fazer um país novo. E o Luciano fazia parte dessa equipe. Então, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Não duvido da sinceridade, das boas intenções, da dignidade do Luciano. Tenho uma convicção absoluta que ele é um homem de bem. Mas veja agora, e Vossa Excelência tem toda a razão, não havia lógica, 4 bilhões para uma coisa dessa natureza. E além de querer dizer que isso faria com que produtos primários brasileiros entrariam na França, piada, eu acho que a atitude firme de voltar atrás e dizer não é algo realmente positivo. Acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Merece um respeito muito profundo uma decisão como essa. Havia quase que uma revolta geral do país inteiro. E a presidente soube entender, e o presidente do banco soube entender, e eu felicito Vossa Excelência por lembrar uma coisa tão importante como essa.
Muito obrigada, senador Pedro Simão. Com alegria também concedo a parte ao senador Wellington Dias.
Senador Lambelli, eu quero parabenizá-la por trazer a essa casa esses dois temas que eu considero importantes. Primeiro, essa atitude, eu diria, que nos enche de muita esperança e animação da presidente Dilma, e ouvir isso também de Vossa Excelência me enche de alegria também pela postura correta, ética, criticar o que tem que ser criticado, mas reconhecer as coisas positivas. E também também registrar também a minha alegria, me somando à de Vossa Excelência, em relação a lei das micro e pequenas empresas. Eu acho que isso dá um novo alerta. A gente deu alguns passos importantes e agora dá um passo muito grande e vai resultar, eu tenho certeza, na geração de emprego e renda e o incentivo ao empreendedorismo. Muito obrigado.
Eu lhe agradeço muito e até faço questão de registrar e sublinhar essa observação de Vossa Excelência, senador Wellington Dias, que eu tenho tido aqui no Senado, nesses 6 meses de mandato, uma atitude de independência em relação ao governo da presidenta Dilma Rousseff, embora o meu partido, o Partido Progressista, comandado com grande brilho pelo nosso líder e grande mestre, Francisco Dornelles, mas tenho atuado aqui com independência. Então, estou muito à vontade, porque essa foi a minha conduta também como jornalista, de criticar os erros e os equívocos e denunciá-los, e também reconhecer quando as coisas são feitas de maneira correta. Também concedo a parte com a alegria ao senador Cacildo Maldaner.
Da mesma forma, a senadora Ana Amélia, dos dois aspectos quero me somar, e com destaque com a questão do BNDES, porque há poucas semanas nós votamos aqui um empréstimo de cerca de 50 bilhões de reais, e justamente naqueles dias havia essa conversa aí dos 4 bilhões para os supermercados, de Pão de Açúcar com o Carrefour, coisa que eu falo. E isso, o pessoal, no meu estado, então, senador Amélio, me questionava, mas autorizaram a emprestar 50 bilhões e disso que vão ceder 4 para unir os supermercados. E tem tantas questões fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, mas fizeram uma sessão para votar isso, senador. E eu dei, não, nós autorizamos isso, é praxe, mais recurso do BNDES para projetos de implementação, para projetos de desenvolvimento no Brasil. Não tem nada com esse pacote de 50 bilhões, o negócio de Pão de Açúcar, de supermercados, não existe isso. Não está no pacote. Mas mesmo assim, mas veja bem, agora estão se aproveitando para jogar ali. Isso para nós, responder à sociedade, é muito difícil. Não é fácil, ainda mais eu que ajudei a presidir o BRD com o presidente, que é um Banco de Desenvolvimento dos Três Estados do Sul, participei 8 anos na direção, e são projetos de desenvolvimento, são recursos do BNDES, mas não para essas finalidades, de forma nenhuma, de participar até como acionista, o Benespar, muitas vezes, isso não pega bem. E com essa notícia agora de um governo, Luciano Coutinho, presidente do BNDES, amigo nosso, de muitas caminhadas junto a nós, BRD, palestras, nós temos uma afinidade de muitos anos, e agora com essa notícia, que a Presidente da República, inclusive, tomando essa decisão, isso nos dá guarida, nos ajuda, perante a sociedade, perante a nação, pega bem isso, pega bem, isso é muito bem. Os cumprimentos, novamente, da Vossa Excelência, mas digo mais uma vez, 6 meses, Vossa Excelência atuando, criticando, defendendo, mas sempre a 100 por hora, não pode ultrapassar.
Senador Cacildo, e nós, como íamos explicar a base aos nossos produtores de arroz de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que o governo arrumou 600 milhões para ajudá-los a garantir o preço mínimo e tinha 4,5 bilhões nessa operação. A presidenta fez um gol de placa com essa decisão de fechar as portas do BNDES a esta operação. Aliás, eu acho até por uma questão de, eu diria de ética e até de desconforto, o empresário Abílio Diniz poderia muito bem pedir demissão deste Conselho Superior de Aconselhamento na área da gestão e de qualidade que integra junto à Presidência da República. Seria um gesto também de boa conduta e de boa prática do senhor Abílio Diniz se o fizesse. Mas, senhor presidente, senhores senadores, os bons resultados obtidos pelo Brasil na área social e na balança comercial nos últimos anos têm escondido um processo de desindustrialização e os riscos que isso implica para o futuro de nosso país. A desindustrialização ficou com alto relevo na recente audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, requerida pelos senadores Armando Monteiro e Luiz Henrique da Silveira. Aliás, para confirmar aquilo que na semana passada se discutiu à exaustão e com muita competência pelos expositores, representantes de vários dos segmentos industriais, de têxtil ao setor de bens de capital, o valor econômico de ontem, senador Armando Monteiro, indústria perde investimento e vira deficitária. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nos últimos meses, a sequência de anúncios de indicadores geram nos brasileiros a eufórica sensação de que o Brasil vem crescendo. Mas atenção, porque ao lado das boas notícias estão também as más notícias. Vamos aos dados positivos, as boas notícias. Nas últimas duas décadas, o país reduziu o índice de Gini, que é o principal indicador das desigualdades de renda dos países, mundialmente reconhecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Nós também reduzimos substancialmente o número de famílias que estão abaixo da pobreza, que já foi de mais de 40% da população no início dos anos 80, e que agora está abaixo dos 18% e com tendências de maior queda ainda. A criação de empregos fez com que 36 milhões de brasileiros saíssem das classes D e E e ascendessem para a classe C de renda durante os últimos 8 anos, provando que o Brasil conseguiu promover mobilidade social nesse período. O acesso ao crédito foi ampliado. Hoje, a oferta de crédito em nosso país atinge 46% do produto interno bruto, sendo 17,5% crédito de consumo. Mas ontem, aqui, nesta tribuna, o senador Cristóvão Buarque esmiuçou o alto endividamento dos brasileiros, especialmente na área do consumo. Tudo isso foi possível graças, claro, a esse bom desempenho, a política de estabilização monetária e fiscal, promovida nos anos 90, que teve início no governo do nosso saudoso senador e presidente Itamar Franco, e que até hoje vem sendo seguida pelos seus sucessores. Esses números, senhor presidente, aliados ao extraordinário momento vivido pela economia mundial até meados de 2008, ao aumento da tecnologia e da produtividade e às importações facilitadas pelo câmbio, fizeram com que o brasileiro experimentasse um período de expansão de sua capacidade de consumo. Senhoras e senhores senadores, agora as más notícias. Quando comparamos o Brasil com os demais países em desenvolvimento, percebemos que, na verdade, nosso país perdeu a oportunidade de crescer mais e com sustentabilidade. Nos últimos 8 anos, o Brasil ficou em último lugar em crescimento entre os BRICS, enquanto a média do crescimento chinês, um dos BRICS, o C, nesse período foi de 10,95%, da Índia 8,2% e a Rússia 4,8%, nós crescemos em média somente 4%. Neste ano, o Brasil continua segurando a lanterna do crescimento entre os BRICS, que só agora está dividindo uma posição com a Rússia. Com crescimento de 4,2%, presidente, no primeiro trimestre, comparado com o mesmo período de 2010, o Brasil cresceu menos que a China, com 9,7%, a Índia 7,8% e a África do Sul 4,8%. O crescimento brasileiro só foi de 0,1 ponto percentual maior do que o da Rússia, que teve expansão de 4,1%. Senhoras e senhores senadores, o crescimento econômico poderia ter sido muito mais robusto se o Brasil não estivesse passando por um processo de desindustrialização, que agora começa a sustentabilidade dos nossos modestos índices. A indústria vem perdendo espaço na economia nacional. O resultado da balança comercial brasileira vem diminuindo desde 2007 e hoje está na faixa dos 20 bilhões de dólares. Esse resultado é garantido, senhores senadores, pela exportação de commodities, que já representam 71% de nossa pauta de exportação, incluindo aí produtos básicos e industrializados de pequeno valor agregado. A balança comercial da indústria brasileira registrou um déficit em 2010 de 37 bilhões de dólares. Nos últimos 10 anos, a participação dos produtos manufaturados tem diminuído, passando de 55% em 2005 para 39% em 2010. Já os produtos básicos cresceram sua participação na pauta de exportações brasileiras de 26% para 45%, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Além disso, o Brasil tem permitido a entrada de produtos asiáticos, especialmente da China, da Coreia, da Índia, Indonésia, Taiwan, e que entram sem maiores problemas no mercado brasileiro, competindo em desigualdade de condições com a indústria nacional. Entram no Brasil, legal ou ilegalmente, senhor presidente, desde calçados, como denunciam os produtores brasileiros, até equipamentos que envolvem alta tecnologia para a produção. Nem se fala na área têxtil. Muitas vezes esses produtos têm em sua composição a matéria-prima, a tecnologia e o design brasileiros, mas foram produzidos no exterior. Com alegria, eu concedo a parte ao senador Armando Monteiro, que foi, aliás, autor do requerimento para essa audiência pública que fizemos na semana passada.